Nós te damos graças, Senhor, pela tua graça, te damos graças pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, te damos graças pela tua obra em nós. Nós também te agradecemos hoje por esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para te louvar, para te cultuar. Queremos te pedir, Senhor, para que o nosso culto seja aceitável diante de ti, para que os nossos corações possam estar totalmente voltados para ti, que nada nos distraia, que possamos estar atentos à tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, para que tu trabalhes nos nossos corações, de maneira que eles possam cada vez mais estar totalmente voltados para ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir então em Colossenses. Nós estamos estudando esse livro, estamos no capítulo 3. Vamos ler do 5 ao 10. Colossenses 3, de 5 a 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós vimos na semana passada alguma coisa a respeito deste versículo 9, não mintais uns aos outros. Nós vimos a gravidade da mentira, vimos que o mundo está mergulhado na mentira. O diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio, nele não há verdade. Nós vimos também que lá no início, ele já enganou Eva, ele disse, deu a entender que Deus era mentiroso e acabou enganando a Eva. Nós vimos que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, como fala lá em 2 Coríntios, e em 1 Timóteo fala que Adão não foi enganado, mas Eva foi, e Paulo chega a falar que o pecado me enganou e matou. Então nós falamos alguma coisa sobre o engano do pecado, não é? Vimos que essa palavra engano é usada também naquela parábola da semeadura, né? Aquela semente que caiu entre espinhos e foi sufocada pelos espinhos, e fala que esses espinhos são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, né? E nós vimos que essa palavra fascinação é a mesma palavra usada nesses textos que nós lemos para engano, onde fala do engano do pecado. Chegamos a falar das concupiscências do engano, os desejos pecaminosos do engano. Nós vimos que, de uma maneira bem simples, verdade é a correspondência com o fato, ou a correspondência com a realidade. A verdade absoluta é uma correspondência absoluta com a realidade, né? E o engano, na verdade, é uma distorção, uma deformação dessa realidade. Então, nós vemos alguma coisa como se fosse a realidade, mas essa realidade está distorcida, é um engano. Satanás se transforma em anjo de luz. Parece uma coisa muito boa. Então, o engano é sempre uma coisa sutil, assim como quando Satanás enganou a Eva. É uma coisa sutil que nos leva a ter uma visão distorcida da realidade. Nós vimos que a Bíblia fala em incredulidade ou no incrédulo. Vimos que a incredulidade não é falta de crença. A incredulidade é a crença ou a confiança na mentira. Então, a Bíblia usa a expressão incredulidade para aqueles que confiaram na mentira, creram na mentira, deram crédito à mentira, né? Então, na verdade, o que a Bíblia chama de incredulidade é a confiança na mentira. O cristão, o crente, é aquele que crê, acredita na verdade, e o incrédulo é aquele que acredita na mentira. E acreditar na mentira parece uma coisa assim muito difícil. Ah, essa é uma mentira e eu vou acreditar. Não. Confiar e acreditar na verdade é confiar e acreditar em Deus. Em Deus. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Orando para o Pai, ele falou, a tua palavra é a verdade. Mas o homem passa a confiar na capacidade humana, no discernimento humano, nas coisas que o homem acha que são certas. E aí isso significa que ele está confiando na mentira. Lá em Jeremias fala, nós não podemos confiar no homem. O homem não é confiável. Então a incredulidade, na verdade, é uma credulidade na mentira. Isso nós chegamos a ver. Nós vimos que o importante, então, é onde nós depositamos a nossa fé, em que nós acreditamos, em que nós confiamos. No original, ter fé e acreditar é a mesma palavra, lá no grego. Nós é que fazemos a diferença, mas ter fé e acreditar ou confiar é exatamente a mesma palavra. Então, a confiança, o objeto da confiança, onde nós colocamos a nossa confiança, é que é absolutamente fundamental. E nós vimos que a essência da fé, a essência da confiança, está baseada em quê? Única e exclusivamente na palavra de alguém. Essa é a essência da fé, né? Nós não temos evidência, não sentimos, não precisamos de comprovação. Fé, confiar única e exclusivamente na palavra de Deus. Vemos que essa é a essência da fé. Quando nós temos evidências, já podemos estar, pelo menos parcialmente, confiando nas evidências, confiando em coisas que comprovam que aquilo é verdadeiro. Mas a essência da fé é a confiança na palavra. No caso do cristão, a essência da fé é a confiança na palavra de Deus. Não tem mais nenhum apoio, só a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. É interessante a gente pegar em João, logo no comecinho, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, a palavra. É a mesma palavra usada quando Jesus Cristo está falando, orando ao Pai, fala, tua palavra é a verdade. É a mesma palavra traduzida lá por verbo. E ele fala dele mesmo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. Abraão, o pai da fé, nós vimos aqui a semana passada, porque ele é considerado o pai da fé. Ele creu. E é interessante que nós lemos lá em Romanos 4, que ele creu contra a esperança. Ele confiou na palavra de Deus contra as evidências. Porque a Bíblia fala, ele viu, ele levou em consideração que ele já tinha quase 100 anos. Que a Eva já tinha... A Sara já tinha 90 anos, já havia cessado o costume das mulheres, ela não menstruava mais. Todas as evidências nós não podemos mais ter filhos. Mas Deus falou, daqui a um ano vocês vão ter um filho. E ele creu, contra todas as evidências. Por isso ele é o pai da fé. Porque a confiança dele estava na palavra de Deus e não naquilo que ele via, né? Então nós vimos a essência disso, vimos a importância da fé e só da fé. Daí passamos para aqueles cinco sós da reforma, né? Só a fé, só a graça, só Jesus Cristo, só a Bíblia, só as Escrituras e só a Deus toda a glória, né? Esse seria, vamos dizer, uma visão da teologia reformada que tem essa base, esses cinco sós. Não é? Nós vimos a importância dessa confiança em Deus. Isso nos leva a uma atitude correta em relação à palavra. Nós vimos que podemos discordar de Deus. E é fácil discordar de Deus, porque ele falou que como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Então é fácil discordar. Mas nós temos que aceitar, nós não podemos não aceitar as coisas de Deus. Até um irmão me chamou no final da semana passada e falou, não aceitar as coisas de Deus é rebeldia. Não aceito. Eu não concordo, perfeitamente natural. Então vamos jogar fora a nossa opinião e ficar com Deus, com a de Deus. A fé é o fundamental. O mundo está mergulhado na mentira, ele vive na mentira. Né? Parece que a sociedade como nós a conhecemos seria impossível sem a mentira. O mundo jaz no maligno, jaz no pai da mentira. Né? Então nós temos até um dia separado para a mentira. 1º de abril é o dia da mentira. É inimaginável um dia da verdade, um dia em que todo mundo vai falar a verdade. Não é possível isso. Na nossa sociedade é impossível. Tudo envolve a mentira. É interessante, uma vez eu fui com um colega meu, ele foi fazer uma compra grande numa loja. Ele tinha, isso faz mais de 20 anos, tinha visto várias lojas com a esposa e decidiram comprar naquela. Então ele foi, me convidou, fui com ele. Comprou uma opção de coisas e ele falou, eu quero levar isso aqui para mim, mas se eu falar para a minha mulher que eu comprei, ela vai ficar zangada. Então eu vou falar que eu comprei tudo isso e me deram como brinde. Eu comecei a conversar com ele, né? Conversar, e eu vi que ele disse que a mulher dele fazia a mesma coisa com ele. Eu vi que ele mentia, e ele sabia que a mulher dele sabia que ele mentia. A mulher dele fingia que acreditava. Mas ela sabia que era mentira, e ela sabia que ele sabia que ela estava fingindo. E ele falou, e o contrário é a mesma coisa. Mas que ambiente é esse? Né? Como é que eu posso ficar num ambiente desse? Isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente pensa. Então, vem as brincadeiras em relação a determinadas classes ou categorias profissionais. Como é que a gente sabe que essa categoria está mentindo? Quando abre a boca. Quer dizer, abriu a boca, está mentindo. E a gente ri e acha tudo interessante. Nós estamos mergulhados na mentira. Falamos sobre a boa mentira, uma mentira piedosa que não existe. Né? Toda mentira vem de onde? De Satanás. É o pai da mentira. Eu estou falando uma mentirinha para ajudar alguém. De onde veio essa mentirinha? De Satanás. Então, isso é muito grave. Eu gostaria de só ler a linha Apocalipse para a gente sair da mentira, onde eu espero que a gente nunca entre. Né? Apocalipse 21 fala o seguinte, no versículo 8. Apocalipse 21, 8. Eu estou lendo lá em Apocalipse. Lá está falando do céu. Ali na entradinha do céu tem alguns aspectos. Vamos ler o que fala aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, os que falam mentirinhas boas e piedosas também, todos os mentirosos, o lugar, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, já falamos sobre a segunda morte, né? No versículo 27, ainda do capítulo 21, nela, na cidade, na Nova Jerusalém, a cidade celestial, e nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, né? E lá no finzinho, no capítulo 22, no versículo 14, está falando, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Entram na Nova Jerusalém pelas portas. E quem é que fica fora da cidade? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A mentira é coisa séria. A gente fica, às vezes, a gente brinca, né? Tem o dia da mentira, aquela coisa toda, mas é coisa séria. Nós não devemos ficar preocupados quando um filho nosso pequeno mente. Né? Porque a gente fala, ai, meu filho, eu peguei numa mentira. Não, É natural. Vem da carne, é isso mesmo. Nós temos que ficar preocupados para que ele não continue fazendo isso. Eu vou ter que educar e vou ter que tirar isso dele. Mas não achar que o meu filho é pior do que os outros, porque o filho de todos vai mentir, todos. Então, o menininho já mente, tem que haver a preocupação de não permitir que isso continue. Não a preocupação porque ele mentiu, mas de educá-lo no caminho certo e mostrar que mentira é grave. Qualquer tipo de mentira, falsidade, hipocrisia, isso é grave. Agora vamos entrar no assunto aqui. Aqui fala o seguinte: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É interessante que fala aí de se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Na verdade, a figura é usada mesmo a figura da roupa, né? O indivíduo vai trocar de roupa, ele tira uma roupa e põe outra. Aí está falando de uma coisa externa, nós já vamos ver, tira uma roupa e põe outra. Aí fala de despistes do velho homem, já citamos aqui esse homem, no original também tem duas palavras diferentes para falar homem, ser humano do sexo masculino e homem só ser humano. Aí obviamente é a palavra usada para homem ser humano, vocês se despiram do velho ser humano e se revestiram do novo ser humano. Aí está revestir, é a palavra para vestir, colocar a roupa mesmo. Lá em Mateus 5 fala, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. É o mesmo verbo. Então vocês tiraram um tipo, uma roupa, que era a roupa do velho homem, e colocaram outro tipo de roupa, que é a roupa do novo homem. Eu gostaria de chamar a atenção para dois lugares onde aparece essa palavra revestir ou vestir, porque são importantes. Vamos começar em Romanos 13. Romanos 13. Eu vou ler os versículos 13 e 14. Está comparando também o comportamento do velho homem com o do novo homem. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Essas são características do comportamento do velho homem que ele mantirá-se fora. Mas revestivos, a palavra é vestir, do Senhor Jesus Cristo. Revestivos, ou vistam-se do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não deixem nada disponível para os desejos da carne. Vistam-se de Jesus Cristo e não deixem nada disponível para os desejos da carne. E eu gostaria de chamar a atenção também em Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 27 fala, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Cristo vos revestistes. É interessante que esse despistes do velho homem, que nós lemos aqui em Colossenses, uma vez que vos despistes, vos revestistes do novo, é tendo sido despidos do velho homem e tendo vestido. É uma coisa que aconteceu com vocês. É interessante que eu vou passar um pouco sobre esse assunto de velho e novo homem, mas é um assunto bastante complicado, controverso, a gente discutiu bastante, eu com o Juliano também, tem autores que pensam de maneiras diferentes. Eu vou tentar colocar rapidamente aqui e ver por que, que eu entendo um dos jeitos em vez do outro. Tem autores que entendem que o velho homem é a mesma coisa que a velha natureza. E o novo homem é a nova natureza depois que o indivíduo se converte. Então, num indivíduo haveria o velho homem e o novo homem ao mesmo tempo no indivíduo que se converteu. Existe outra linha que eu creio que seja aqui a Bíblia da base, mais base para ela, é o que eu entendo pelo menos, que velho homem é a pessoa antes da conversão, novo homem é a pessoa depois da conversão. O velho homem era eu antes da conversão. O novo homem sou eu depois da conversão. Pelo menos nesse sentido eu não sou velho. Então, tem o velho homem e o novo homem. O velho homem não é uma entidade, era o mesmo indivíduo no passado. E o novo homem é o indivíduo agora, depois da conversão. Ele tem as duas naturezas, nós vamos falar bastante sobre isso, sobre as duas naturezas. Essa antiga natureza, a carne, que com certeza está no novo homem, comunhão com a natureza de Deus. E vamos abrir em Romanos 6. Romanos capítulo 6 fala que o nosso velho homem foi crucificado. Vamos ler Romanos 6, 6. Romanos 6, 6 fala o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Eu só gostei de pegar essa parte, que foi crucificado com Jesus Cristo, o nosso velho homem. O nosso velho homem morreu. Ele já foi crucificado junto com Jesus Cristo. E é interessante que nós temos que ter em mente que isso nós cremos e sabemos que aconteceu conosco pela fé. Nós não sentimos que fomos crucificados com Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós fomos crucificados com Jesus Cristo, que nós ressuscitamos com Jesus Cristo, mas nós não sentimos isso. Eu posso sentir grande alegria, grande regozijo por ter sido justificado, porque no momento que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, Deus fala, você foi justificado, você foi crucificado com Cristo e você ressuscitou com Ele. Nós não sentimos, não existe um momento da vida que fala, eu sinto que eu estou sendo crucificado com Jesus Cristo, sinto que estou sendo ressuscitado, eu não sinto, é pela fé, eu acredito, isso faz parte da nossa identificação com Jesus Cristo. O que significa a nossa identificação? Quando nós estamos em Cristo, Deus considera que o que aconteceu com Ele aconteceu conosco. Quando Ele foi crucificado, aqueles que estão em Cristo foram crucificados com Ele. E esse era o velho homem. Nós vamos ver daqui a pouco, o velho homem era eu em Adão. Novo homem sou eu em Cristo. Já vamos falar nisso. Deus considera que quando Jesus Cristo ressuscitou, aquele que está em Cristo ressuscitou com Ele. Tanto que nós não o sentimos, mas nós estamos assentados nos lugares celestiais, como fala Efésios 2. Hoje, agora, nós estamos assentados nos lugares celestiais. O que significa isso? Eu estou aqui, eu estou lá, não é isso. É identificação com Cristo. Jesus Cristo está lá. Eu estou nele. Por isso que fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. É a expressão de Efésios 2. Nós não sentimos, é pela fé. Nós vimos que, eu vou recordar algumas coisas, e é sempre bom recordar, né? O Paulo sempre fala, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que vos escrevo as mesmas coisas, como ele fala para os filipenses. É importante estar recordando. Nós vimos que, num certo sentido, Deus olha para o mundo e vê dois homens, Adão e Cristo. Claro que é só nesse sentido do relacionamento com Ele, porque Ele cuida particularmente de cada um. O que quer dizer que Ele vê dois homens? Todos os homens ou estão em Adão ou estão em Cristo. Os que estão em Adão estão mortos. Em Cristo são vivificados, quer dizer, ganharam vida. Isso fala em Romanos 5. Nós já estudamos, só estou passando por alto. Toda a humanidade está em Adão ou em Cristo. É o posicionamento, a posição em relação a Deus. Quem está em Adão está morto, separado de Deus. Quem está em Cristo foi vivificado, ganhou vida, está em união, comunhão com Deus. Velho homem era o indivíduo que estava em Adão. Novo homem é o indivíduo que está em Cristo. O velho homem, aquele que estava em Adão, foi crucificado quando Jesus Cristo foi crucificado. Então, o velho homem está em Adão, está sob o domínio da carne, sob o domínio do pecado. A velha natureza, a natureza pecaminosa carnal, é que domina a vida dele. O novo homem, ele não vive em pecado, ele está na graça, está em Jesus Cristo. Ele passou da morte para a vida, passou de Adão para Jesus Cristo. Mas nós continuamos pecando, nós temos aquelas duas naturezas. Nós vamos ver daqui a pouco o porquê. Eu só gostaria de chamar a atenção para duas coisas que acontecem quando nós passamos de Adão para Cristo. É importante ter em mente duas coisas. Ali em Romanos mesmo, no Romanos 8:1 fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Significa o quê? Quem está em Cristo está livre, foi libertado da condenação do pecado, ou da culpa do pecado. Ele não tem culpa, não está condenado. Nenhuma condenação há. E ele também está livre, vamos abrir agora, voltando um pouquinho, em Romanos 6:14, fala o seguinte: porque o pecado já não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas e sim da graça. Então, quem está em Cristo está livre da condenação do pecado, lemos lá em 8:1, está livre do domínio do pecado. Ele não é obrigado a viver pecando. O Senhor dele não é o pecado. Aqui em Romanos 6 mesmo, nós vemos no 6:17, fala que os indivíduos que estão em Adão são escravos do pecado. Indivíduo em Cristo, ele está livre do quê? Da condenação ou da culpa do pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou. E ele está livre não só da condenação, mas do domínio do pecado. Mas ele ainda não está livre de uma terceira coisa. Ele não está livre da presença do pecado. Nós vamos ver o que significa isso. Presença do pecado, a possibilidade de pecar. E todos pecam. Se dissermos que não pecamos, nós dizemos que Deus é mentiroso. Então, por que que nós estamos livres da condenação e do domínio, mas ainda estamos na presença? Isso que nós vamos ver daqui a pouco. Pelo menos a maneira como eu vejo da importância de estarmos na presença do pecado. Vamos abrir em 2 Coríntios 5:17. A gente sempre cita 2 Coríntios 5:15, né? Que é para nós vivermos, não mais para nós, mas para Jesus Cristo, mas vamos ver o 5:17. 5:17 de 2 Coríntios diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não está mais em Adão, está em Cristo. É nova criatura, ou nova criação. O que que significa isso? O novo homem é uma nova criatura, é uma nova criação. Alguém que foi criado de novo. Não é o velho homem aperfeiçoado, o velho homem melhorado. Muita gente quer se tornar um novo homem melhorando o velho homem. Não, eu vou deixar de fazer isso e vou passar a fazer aquilo. E pode até conseguir ter uma aparência de novo homem. Ele pode ter uma aparência de cristão, uma aparência de que esteja em Cristo. Por quê? Ele está modificando a parte externa. Então, o cristão verdadeiro, aquele que está em Cristo, não é um velho homem melhorado. mas é uma nova criação. Ele foi criado novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Algumas versões falam nova criação. De qualquer maneira, alguém que foi criado daquilo que não existia. Não alguém que foi melhorado do que já existia. Novo homem não tem nada a ver com velho homem nesse sentido. No novo homem, se ele está em Cristo, ele está numa posição diferente em relação a Deus do que o velho homem que estava em Adão. Então, o importante não são as características externas do indivíduo, mas o coração. O indivíduo está em Adão, está separado de Deus. Ele está em Cristo, é uma nova criatura, ele está em comunhão com Deus. Então é uma mudança de coração e não de comportamento. Não fica só na ética, no comportamento, na aparência. Muitas vezes o indivíduo vai na igreja, olha, eu vou à igreja, eu acho importante, eu vou começar a viver, a ter todos os cacuetes que o crente tem, eu faço tudo o que eles fazem. E assim eu me torno um filho de Deus. Nunca. Deus mexe e muda. É o novo nascimento, uma nova criatura. Esse é o novo homem, não é o velho homem melhorado. É importante a gente ter isso em mente. O novo homem tem duas naturezas, então. Por que tem duas naturezas? Ele ainda tem a carne, que é a nossa natureza pecaminosa. A carne é a nossa natureza que leva para o pecado, né? Nós éramos, como fala em Efésios 2, por natureza, filhos da ira. O que é a natureza? A natureza é a essência, é o caráter, é o conjunto das características, das qualidades, boas ou más, que identificam o indivíduo, aquilo que ele é. Essa é a natureza. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Por natureza. E fala também que cristãos são coparticipantes da natureza de Deus, do caráter de Deus. O velho homem é dominado pela carne, como nós éramos antes da conversão. Agora não, nós não estamos mais sob o domínio do pecado e também nem da condenação do pecado, ainda da presença. Por que nós temos duas naturezas? Porque nós somos coparticipantes da natureza de Deus, mas a carne ainda está em nós. A Bíblia fala na luta da carne contra o Espírito, já vimos Gálatas 5,17. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Isso acontece no crente. Eu vou recordar alguma coisa também, passar rapidamente, porque a gente poderia pensar, não, mas o cristão então tem esse conflito interno. Ele quer fazer uma coisa ou quer fazer outra, ele tende a fazer uma coisa, mas sabe que deve fazer outra. O cristão tem isso, mas o não cristão não. O não cristão nunca tem conflito, ele está sempre tranquilo. Poderia parecer assim, mas eu creio que não. Eu creio que não porque a escolha entre tendências, a decisão entre um caminho, eu tomo esse rumo ou aquele, é inerente, faz parte dos seres morais. A própria essência do indivíduo ser um ser moral é porque ele vai escolher isso é certo, isso é errado. Ele sabe o que está fazendo. A própria característica de um ser moral é ter essa responsabilidade pela decisão daquilo que ele faz. E o não cristão também tem. Então ele tem também esse conflito interno. Como seria esse conflito do não cristão? Vamos tentar ver, eu vou tentar passar rapidamente recordando algumas coisas que nós vimos, mas por que eu creio que existe esse conflito? O indivíduo não cristão, ele tem um conflito entre aquilo que ele quer e aquilo que ele deve fazer. Uma coisa é o que ele quer fazer, outra coisa é o que ele deve fazer. O que ele quer fazer é a carne. O que ele deve fazer é a lei que dá. Como é que a gente vai falar? Não, mas e como é que é a lei para o não cristão? Ele não tem nada a ver com Deus. Eu vou fazer uma parte aqui, só para a gente recordar um pouquinho sobre a lei, depois eu volto para a gente mostrar por que que o não cristão tem um conflito também, tem conflitos internos, mas não como nós temos. Tem características diferentes, nós vamos ver depois. Falando de lei, né? Bem rapidamente, lá no Antigo Testamento tem uma porção de leis, né? Existem as leis chamadas civis, cerimoniais e morais. Nós não vamos entrar em detalhe, vou passar bem rápido. O que seriam as leis civis? Essas que regem o comportamento de uma sociedade, dos cidadãos de uma sociedade. Então, são as leis civis. Como aqui no Brasil, nós temos as nossas leis aqui, nos Estados Unidos outras, na França outras, na Alemanha outras. E na sociedade onde eu vou, eu tenho que obedecer aquelas leis. Então, existiam as leis civis lá em Israel, falava como é que eram as propriedades, como é que era a escravidão. Existiam as leis cerimoniais, que diziam respeito ao quê? Aos rituais, ao comportamento em relação ao culto daquela religião, que para eles era o judaísmo. Existiam as leis morais, que diziam respeito a certos e errados e decisões e escolhas do indivíduo. E é interessante que eu cheguei a participar de uma igreja e discuti bastante com alguns indivíduos que eles falavam o seguinte: não, nós não temos nada com a lei, porque não existe diferença entre lei civil, cerimonial e moral. Não existe diferença. Se você acha que uma lei tem alguma coisa a ver com você, todas têm. Eles defendiam esse ponto de vista. Por quê? Porque os judeus não faziam diferença entre lei civil, cerimonial e moral. Pô, se eles não faziam, por que que nós vamos fazer? É simples, né? Por que que para eles era indiferente? Eles tinham que seguir as leis civis, cerimoniais e morais. Leis civis regia a vida deles como cidadãos do povo de Israel. Só que nós não vivemos lá, nós somos brasileiros. Hoje, por exemplo... Aqui nós estamos falando de Israel daquela época. Mas hoje, o povo de Israel lá, eles seguem as leis lá de Israel. Eu não tenho que seguir aquelas leis. E nem eles têm que seguir as nossas aqui, só se eu for para lá. Então, as leis civis do povo de Israel eram para eles, porque eles eram o povo de Israel. O judeu era do povo de lá. A religião deles qual era? O judaísmo. Essa era a religião deles. Então, as leis cerimoniais, eles tinham que seguir tanto quanto as leis civis, porque eles eram o povo de Israel e eles eram judeus. A religião deles era o judaísmo, a nossa religião não é o judaísmo. Existem semelhanças, uma se originou da outra, mas cristianismo e judaísmo são duas religiões diferentes. Então, as leis civis do povo judeu não me dizem respeito, as leis cerimoniais do judaísmo não me dizem respeito. As leis morais de Deus, sim. Por quê? Na verdade, o que significa a lei moral? A lei moral, ela nada mais é do que a vontade do legislador. Uma lei, ela na verdade representa a vontade do legislador. Quando Deus fala, faça isso, e não faça aquilo, é a vontade dele que se faça isso e que não se faça aquilo. A lei representa a vontade do legislador. O legislador quer que a coisa seja feita assim. Então, a lei moral representa o certo e o errado do ponto de vista de Deus, a vontade dele. Ela reflete o caráter de Deus. Não só ela mostra aquilo que Deus é, mas mostra aquilo em que nós devemos nos tornar. Por quê? Lá em Romanos 8, 29, falou que nós somos predestinados para sermos conformes, ou termos a mesma forma de quem? De Jesus Cristo. Então, as leis morais, elas estão mostrando como Deus é, por dentro. E elas mostram também aquilo em que eu tenho que me tornar. Por isso elas me dizem respeito. Por quê? Elas mostram como Deus é e elas mostram como eu devo ser. E eu fui predestinado para ser aquilo. E Deus vai trabalhar em mim para ser aquilo. É a santificação que nós vamos falar mais adiante. Falar não, voltar a passar rapidamente, que a gente falou bastante, né? Então, por isso as leis morais dizem respeito a todas as criaturas, porque elas mostram como é o Criador. Então, é interessante que existiam leis civis, cerimoniais e morais lá no Velho Testamento. E é óbvio que o judeu tinha que seguir todas. Por quê? Porque as leis civis eram para ele, que ele era daquele povo, as leis cerimoniais eram do judaísmo, que era a religião dele, e as leis morais servem para todo mundo. Nós não somos daquele povo e o judaísmo não é a nossa religião. E nós lemos, quando vimos isso, a Confissão de Fé de Westminster, a Batista de 1689, falando exatamente sobre esses tipos de leis civis e cerimoniais que não têm nada a ver conosco, mas tinham a ver com eles. Então, na verdade, as leis morais dizem respeito a nós. E é interessante que já desde Agostinho, depois Lutero falou também, o Calvino parece que sistematizou um pouco melhor os usos da lei. Essa lei moral, então, ela tem utilidade. Mas nós lemos ali, olha, que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, é interessante que se nós formos ver ali em Romanos, o que fala em Romanos 7? Os irmãos não precisam nem abrir, vou ler 7 e 12. Romanos 7 e 12. É logo depois daquele versículo que eu citei, Paulo falando, o pecado me enganou e me matou. Esse está no 7 e 11. No 12 fala, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Quer dizer, nós não estamos mais debaixo da lei, então vamos jogar fora. Vamos jogar fora em que sentido? A lei não salva, nós vamos ver daqui a pouco. Mas será que ela não tem nenhuma utilidade? Deus está falando que ela é santa, que o mandamento é santo, justo e bom. Então, eu não posso dizer que ela não tem utilidade. É uma coisa boa. Né? Então, esses irmãos de antigamente, eles sistematizaram e ficaram os chamados três usos da lei. Três utilidades práticas da lei. Quais seriam essas utilidades? O primeiro uso é chamado uso civil. Ela faz com que os homens possam viver em sociedade, sem se auto-exterminarem. Elas restringem o comportamento do homem. Por quê? Na queda, o homem foi corrompido. Houve a depravação do homem. E se ele fosse largado para totalmente para o pecado, o homem nem conseguiria viver em sociedade. Ele seria extremamente mau e não conseguiria viver. Uns estariam exterminando os outros. Como nós já vimos, o conceito de depravação não é que o homem seja tão mau quanto poderia ser. Não, quer dizer que todas as suas partes foram contaminadas ou corrompidas pelo pecado. Mas, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo o perdido, mesmo o ímpio, mesmo o criminoso, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que está corrompida nele, está corrompida, mas ainda existe. O que que acontece, então? Todos os homens, na face da Terra, todas as sociedades, tanto faz as sociedades cristãs, as que não são cristãs, todos têm uma lei gravada no seu coração. Ela está gravada no seu coração. Quer dizer, Deus dá limites para o homem de maneira que ele não faça tudo o que ele quer. Até uma sociedade que não tem nada a ver com Deus, quando o indivíduo faz determinadas coisas, ele é punido pela própria sociedade que não quer nem saber de Deus. Por quê? Isso não pode. Para viver aqui, existem limites. Existe uma lei gravada no coração. De onde vem isso? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 2. Esse primeiro uso civil não é invenção, está aqui, né? O que fala? Eu vou ler aqui 2:14, Romanos 2:14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, eles não receberam a lei de Deus, só os judeus tinham recebido. Os gentios, os que não são judeus, não têm lei, procedem por natureza, já está neles, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se e tal. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Eles não têm nada com Deus, não receberam. Mas existe um limite. É possível o homem conviver porque ele não pode dar vazão a todos os seus sentimentos. Não. Ou instintos. Ele é limitado. Isso existe em todas as sociedades. Então, esse já é um uso da lei. O uso civil, ele restringe as sociedades de se autoexterminarem. Essa gravação da lei no coração de todos os povos, de todas as pessoas, faz parte da chamada graça comum de Deus. O que é a graça comum? Bênçãos que Deus derrama sobre todas as pessoas. Como fala lá em Mateus 5, que ele faz nascer o sol sobre maus e bons, a chuva sobre justos e injustos. Ele dá bênçãos para todo mundo. Existem bênçãos que ele dá para todo mundo e existem bênçãos específicas para o seu povo. Essa chamada graça comum é para todo mundo. Essa lei gravada no coração é um benefício que Deus deu para toda a humanidade. Existe um segundo uso da lei que é o uso pedagógico. O uso pedagógico é o seguinte: ele me mostra o pecado, a lei me mostra o pecado. Ela mostra que eu sou o pecador. E não só ela mostra o pecado, como ela mostra que eu não consigo cumprir a lei. Mostra que o caminho para chegar a Deus não é pela lei. Esse é um caminho pelo qual eu não vou conseguir chegar lá. E não só mostra que a lei, o cumprimento da lei, não é o caminho para Deus, mas mostra qual é o caminho para Deus. Fala, não é por aqui, coisa que as religiões naturais sejam fazer, religiões inventadas pelo homem, eu faço uma série de coisas e eu vou chegar até Deus. Não, a lei mostra que não é por aí, mas mostra o caminho. Fala, não é por aqui, é por onde? Jesus Cristo. É isso que faz a lei. Vamos abrir em Gálatas 3, 24. Pertinho desse que nós lemos o 3, 27, e vamos ler no 27, falou que se foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Vamos ler o 24. Eu falo assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ela mostra, eu não consigo cumprir. Primeiro mostra que eu peco, eu ofendo a Deus. Não consigo cumprir. E mostra, não conseguindo cumprir, esse não é o caminho para Deus. Mas mostra Jesus Cristo. Nós já vimos que essa palavra aio, na verdade, no original, no grego, é pedagogo. É praticamente igual a palavra em português, pedagogo. Pedagogo seria quase uma transliteração da palavra grega. Podiam até ter colocado aí, que ela serviu de pedagoga, porque é o aio. O pedagogo é aquele que conduz a criança. Essa é o que a palavra quer dizer. Então, aqui, é um outro uso da lei. Também não é inventado. Esses usos da lei não são inventados. Chegou e falou aí que ela conduz a Jesus Cristo. Ela não é o caminho, mas mostra o caminho. Mostra o caminho por quê? Mostra para Jesus Cristo para quê? O que fala aí? Serviu de aio para nos conduzir a Cristo? Para quê? A fim de que fôssemos justificados por fé. A justificação, o perdão dos pecados, aquela libertação da condenação do pecado, do domínio do pecado, de tudo em relação ao pecado, se formos ver até o que vai acontecer depois da volta de Jesus Cristo, fala que nós somos justificados por fé. A lei só nos mostra, olha, o caminho não é por aqui, não é cumprindo a lei, é Jesus Cristo. Então, quando a fé é depositada em Jesus Cristo, o indivíduo é salvo. E o terceiro uso da lei, chamado uso didático, nós vimos, chamado terceiro uso da lei, didático porque é aquilo que nós já falamos. A lei, ela, na verdade, ela só está mostrando qual é a vontade do legislador, só isso. Ela mostra o caráter de quem fez a lei. No nosso caso, a lei mostra como Deus é e como nós devemos ser, porque fomos predestinados para sermos iguais a Jesus Cristo. Esse é o terceiro uso da lei. Então, a lei não serve nada para mim? Serve. Eu não vou ler aqui, mas só para os irmãos terem ideia. Eu vou ler alguma coisa rápida, que eu não gostaria de gastar tempo. Eu vou só passar rápido em Romanos 1, só para ter uma ideia. Romanos 1 está falando daqueles, do 28 até o 32. Romanos 1, do 28 até o 32. Aqueles que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Como é que são essas pessoas? Fala o seguinte: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É uma boa descrição isso aqui, né? Conhecendo eles a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus? São passíveis de morte os que tais coisas praticam, são dignos de morte. Tudo isso que está aqui é contrário ao caráter de Deus. A lei nos mostra o contrário, mostra aquilo que Deus quer e também aquilo que Deus não quer. Tudo isso é contrário. Se a gente for lá para 1 Coríntios 6, mesma coisa. Não vale a pena ficar perdendo muito tempo, mas tem listas. Olha no Coríntios 6, 9. O que fala? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não herdarão o reino de Deus, não vão viver com Deus, né? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não se enganem, esses que vão nessa linha não vão estar com Deus, é isso que está falando. Então, tomar cuidado com aquele negócio. Ah, não, a lei não tem nada a ver comigo. Tem um uso didático. Mostra como Deus é e como eu devo ser. Então, serve para me orientar. Não que eu vá ser salvo fazendo aquilo, mas por ser salvo, eu tenho que fazer aquilo. Nós vamos voltar a falar um pouquinho em relação à santificação. Tem mais, se a gente for lá em Apocalipse 22, como nós já vimos lá, aqueles lá não vão ficar fora, não vão entrar na Nova Jerusalém. E é interessante que a Bíblia fala em pessoas que transformaram a graça de Cristo em licenciosidade. Eu posso qualquer coisa, falsamente chamada liberdade cristã. Liberdade cristã. Eu sou livre, ninguém vem me falar o que eu tenho que fazer ou não. Eu sou livre, Jesus Cristo me libertou. Isso é falso. Isso é licenciosidade. Licenciosidade quer dizer ausência de limites. A liberdade cristã diz o seguinte: nenhum homem pode impor limites para outro homem, mas Deus pode e Deus põe. Na sua lei, ele mostra limites para o homem. Ele vai mostrar o que ele quer. Ele tem direito de pôr. Eu não posso chegar aqui e falar, os irmãos podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Mas Deus pode fazer isso. É o uso didático da lei. Deus revelando o seu caráter e os seus filhos querem ser como ele, se são seus filhos. Voltando rapidamente para nossa... encerrarmos. Aquele primeiro uso civil da lei, existe para que a sociedade possa, para que os homens possam viver em sociedade. Então, isso existe no coração dos ímpios, não só dos salvos. Então, existe aquilo que o indivíduo quer fazer, que a sua carne chama, e aquilo que ele deve fazer. O que ele quer fazer é a carne, o que ele deve fazer... A lei gravada no seu coração ou no coração do povo, porque tem uns mais maus e outros menos maus, humanamente falando, né? O povo mesmo vai me restringir. Então, eu gostaria de fazer isso, mas não faço, por quê? Por medo das consequências. Não transforma o coração, mas faz com que o indivíduo se restrinja pelo medo. Então, essa vamos dizer, essa escolha que o indivíduo tem que fazer, esse conflito, existe também no não cristão. Não é luta da carne contra o espírito. Depois vamos falar um pouquinho mais, Deus trabalhando, o Espírito de Jesus Cristo morando dentro de nós, o que ele faz é outra coisa. Mas no pagão existe conflito. Só para tirar aquela ideia, não. Só existe conflito no cristão, a luta da carne contra o espírito. O pagão não tem conflito nenhum, tem. Tem porque a imagem de Deus nele não foi apagada, foi corrompida. O que vai acontecer, nós vamos ver mais adiante em Gálatas, eu só quero encerrar em Gálatas, em Colossenses. Nós lemos, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo o quê? A imagem daquele que o criou. Esse novo homem, aquela imagem corrompida vai sendo refeita e renovada. No novo homem. Aí nós vamos ver o uso didático da lei, a santificação. Aí é Deus agindo para que ele volte, essa imagem vai ficando cada vez mais conforme ao caráter de Deus. Mas existem conflitos nos dois, isso que eu gostaria de deixar. Eu gostaria só de encerrar relendo aquele versículo de Romanos 6. Eu vou ler Romanos 6, 4. Até o 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós fomos sepultados com Jesus Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela força, glória, aí está a glória, força, glória, o poder do Pai, pelo mesmo poder, assim também andemos nós em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Ele tem que viver uma vida nova. Andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Eu gostaria de ler um versículo no capítulo 8. 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos falar alguma coisa disso na próxima semana. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É muito importante nós termos nessa parte prática que estamos entrando em Colossenses, temos a noção de que tudo que fazemos é por causa de Jesus Cristo. Pelo que ele fez e pelo que ele faz, por nós e em nós. Nós fomos identificados com ele, por isso fomos crucificados com ele, ressuscitamos com ele, estamos assentados nos lugares celestiais, porque nós não estamos em Adão, mas em Cristo. Essa é a importância, de nós, a coisa importante de nós entendermos. Velho homem é o que estava em Adão, novo homem é o que está em Cristo. A importância de nós levarmos o evangelho àqueles que estão em Adão e não tentar dar para eles regras. Viva assim, você não pode mentir, você não pode fazer isso, não pode. Ele pode fazer tudo aquilo e vai para o inferno do mesmo jeito. Não adianta melhorar o velho homem. É o novo homem que é importante. Tudo que nós fazemos é por causa de Jesus Cristo, como eu falei, se é que o Espírito de Cristo habita ou está em vocês. Vamos agradecer. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de meditar a respeito de alguns trechos da tua palavra. Graças te damos pela tua palavra, Graças te damos, porque foi da tua vontade nos revelar teu caráter, de maneira que possamos te conhecer, não só te conhecer intelectualmente como tu és, mas por Jesus Cristo possamos te conhecer tendo comunhão contigo, participando da tua natureza. Nós te agradecemos por isso e te pedimos para que o teu Espírito trabalhe em nós a cada dia mais, de maneira que possamos andar a cada dia mais perto de ti, vivendo para ti, que para nós a nossa vida seja Jesus Cristo, que possamos caminhar cada vez mais de maneira que te honre, te engrandeça e te glorifique. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.